programa Edson.
Fala, galera do Redzone! É, nós já falamos para vocês, a gente tem um fuso horário. A gente trabalha num lapso temporal que as pessoas não estão preparadas para atingir nem corpo, nem alma, nem pensamento, as coisas que nós passamos e nós enfrentamos. É, não é para qualquer um, não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um super programa do Redzone, que vai trazer para você um monte de treta dessa semana, molhada para algumas pessoas do sul do país, infelizmente. Triste. Mas, a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalhinho e alertá-lo sobre todos os golpes e tretas que vão se aproveitar os malfeitores dessa ocasião para aprontar aquilo que não deve. Isso sempre ocorre, infelizmente, né? O povo está necessitado, aparece os espertão soltando código de Pix por aí, é site para arrecadar as coisas. Eu já peguei até uma situação que estava uma pessoa pegando coisas de um grupo de doação e vendendo em outras que ela trabalha num brechó, e pegando do outro e vendendo para outro grupo. É uma sacanagem absurda. Aí descobriram, ela foi presa ontem. Parabéns! Parabéns! Essas coisas acontecem, mas também não nos interessa, porque numa segurança da informação, nós vamos trazer para vocês a tecnologia e informação. E o Alexandre Melini, boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora que você quiser, não importa onde esteja, estou aqui do meu lado, está querido Amate.
Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, extrovertida, divertida, informativa, porém, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É, galera, vocês estão achando que é fácil e sabe o que é o mais legal? É, a gente comentou já que o mês de abril foi um mês maléfico. É, no mínimo, maléfico. Sabe o que é o mais louco? Estou vendo empresas cheias de credenciais, cheias de histórico, que estão pelo menos 20 dias atrasadas em relação às notícias que nós já demos e compartilhamos com vocês aqui. Ou seja, se você quer informação, siga-nos! Aproveite, assista-nos, ouça-nos pelos podcasts, não perca tempo, tá bom? E como as coisas estão acontecendo muito rápido, um monte de situação, temos uma frase especial da semana para pessoas que não acreditam no Jedi da tecnologia.
Quando fala em Jedi da tecnologia...
É, May 4.
É, dia 4 foi conhecido como Dia do Orgulho Nerd, né? É, mas é o dia relacionado ao Star Wars, mas tudo bem, passou. É, vamos lá, frase da semana. Todo mundo está sujeito a erros e problemas. Se diferenciam aquelas empresas que, com ética e respeito, assumem seus erros e melhoram seus processos.
A gente deu alguns exemplos na aula passada, na semana passada, né, que a gente estava aqui falando com vocês. É, atitude que, por exemplo, a Palo Alto fez com o ataque que eles receberam do microcódigo do PAN-OS. Aquilo é um exemplo de trabalho. Foi imediato, aconteceu o problema, divulgou, não tirou ninguém da reta. Né? Fala, o problema existe, estamos resolvendo. E passaram a ficar, tipo, dias, assim, 3, 4 avisos por dia de atualizações. Isso é trabalho sério, né? Isso é dedicação. É que são coisas diferentes, né? Mas você pega assim, quando junta um monte de polícias e entidades de segurança pelo mundo e ficam 6 meses, 1 ano, 2 anos trabalhando para desmascarar gangues de ransomware e problemas gigantescos, não é muito diferente. Eles assumem, trabalham, então todo mundo acha, ninguém faz nada, né? Bom ser policial federal, daí trabalhar na Interpol, vai passear pelos países. Gente, para, as empresas têm que acordar para a vida e começar a ver que existe mais luz do que sombras pelo mundo, né? Por mais que você não acredite, existe. É que a gente assiste muita TV, vê muita notícia torpe. Esse que é o problema. A gente não, né? Tem gente. Eu não vejo TV famosa. Eu não preciso ter uma ideia. Eu tô tão de saco assim na meia de situações escrotíudes que eu nem sabia que a Madonna tinha vindo pro Brasil. É, sério? Sério? Porque primeiro, nunca gostei. Não me apetece nem na sacanagem, entendeu? Então eu nunca liguei para isso daí. Aí junta a turma do RG, né? No melhor do RJ, com a Madonna e mais outras coisitas que não vou nem mencionar aqui. Ah, já o meu firewall impediu de entrar no meu cérebro essa informação. Essa que é sacada. E não tem regex que vai quebrar as orelhas aqui, não, tá? Nem fazendo Demi. Pois é. Vamos dar um avisinho para vocês, né? Dia 18 e 19 teremos a B-Sides de São Paulo. A B-Sides de São Paulo estão prometendo ser bem maior, vai ter mais espaço, segundo os organizadores, né? Não sei o quanto, mas eu acredito que vai ter gente pra caramba. Acredito que vai ser muito bacana. Estaremos por lá aguardando as carinhas de vocês aparecerem. E se não aparecerem, paciência, depois a gente faz um resumo do que aconteceu também, não é mesmo, Amade?
Exato, assim, eles estavam falando que eu acho que no ano passado foram 1.200 pessoas e esse ano, semana passada, já estava com mais de 2.000 inscrições. Tem sempre aquela margem de gente que realmente não vai, as inscrições estão abertas, o evento é grátis, se você quiser você pode comprar a camiseta para apoiar o evento, né? Ainda tem camiseta para vender, então, por favor, façam suas inscrições lá. E nós vamos estar por lá. Chance de tirar uma fotinha, né? Dar um abracinho a alguém, pá.
Felícia, se você está nos vendo. Não
Sim,
é verdade?
certeza.
Certeza, né? Então não perco, vale muito a pena, cara. Vale muito a pena mesmo, 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 mesmo. Vai ter muita gente, tá, conversando com o povo de lá. Tem muita coisa legal que vai acontecer nas villages, vão começar a ser divulgadas já. Não foi ainda, né, as gerais das villages, mas eu acho que essa semana vão começar a ser divulgadas. Tem muita coisa bacana para acontecer. Aproveite, compareça. É no centrão de São Paulo, num lugar bem peculiar, muito louco, né? Parece que a gente entra no submarino, né, Mati? E fica lá. Boas horas em entretenimento e resultados muito bons. Bom, para essa semana, além do problema que está acontecendo no Sul, que a gente não pode deixar de alertá-los para o seguinte. Só aqui em casa, tive vários problemas com a Claro hoje, ontem, quarta-feira e terça-feira. E aí, conversando com uma pessoa ou outra, algumas pessoas me informaram que estava tendo um flood, ou seja, uma inundação, não basta que está tendo no Sul, mas uma inundação de SMS e situações estranhas, ligadas inclusive à inundação do Sul. Muita gente querendo aplicar golpes, muito link, muita chamada. Para você ter uma ideia, minha esposa recebeu uma chamada que falava, mencionava situações. Olha, para você confirmar a sua doação, como assim confirmar sua doação? A pessoa entra em pânico, sai clicando nas coisas e é interceptada e, como é que eu vou falar? Pô, vai ser enganada, vai sofrer pra caramba. Então, muito cuidado, tá? Sempre que tem essas coisas absurdas, a gente sabe que é um problema, mas tomem cuidado. O Henrique, que tá sempre aqui com a gente, eu nem reparei se ele tá aqui hoje, mas ele comentou comigo que tá assim, que até havia situações que as pessoas estavam salvando as pessoas com jet ski, aí ligava, pedia ajuda, o cara chegava de jet ski, o cara botava a arma na cara e roubava o jet ski do cara e deixava o nego dentro d'água. Olha o nível da história, Mate. Vai vendo como é que as coisas vão andando. Então, cuidado, tá?
O
Cuidado.
negócio assim, eu acho que são situações dessa que a gente vê tanto a bondade que tem no mundo quanto a
E o canal
maldade
disse.
do mundo. Tem um cara que trabalha comigo que ele é nadador de mar, então ele participa dessas competições de maratona de natação
Tá louco, hein?
e ele se colocou como é que chama? Como voluntário, né? O que acontece? Um dos colegas de natação dele tinha um barco A casa desse colega e a oficina foi alagado totalmente, sobrou só o barco, e o cara começou a usar o barco para resgatar as pessoas. Tiveram a manha de tirar uma foto e falar que aquele cidadão estava cobrando R$ 500 por resgate. E os nadadores, eles estavam se oferecendo para ir nadando até a casa das pessoas para ver se tinha gente dentro das casas.
Para validar se tinha perigo ou não, olha isso.
Exatamente. Então é assim, enquanto tem alguém que tá, sei lá, não sei nem, oferecendo talvez quase que a própria vida para ajudar alguém, tem outro que teve a manha de pegar uma foto e colocar, para denegrir a imagem de alguém, ou sei lá, eu não sei qual é o objetivo, entendeu? Qual é o objetivo de uma pessoa dessa? Cada vez que eu penso, tipo no, sei lá, vamos pensar no crime organizado, entendeu? O cara, ele quer dinheiro. Então o cara jogou o ransomware lá, né? O cara, ele quer dinheiro. Existe um objetivo, né? O cara, ele invadiu a página e colocou a mensagem de amor lá. Ele quer a divulgação. O que você ganha fazendo um negócio desse? E principalmente num momento como esse, né? Então, sei lá, eu não sei nem realmente o que dizer.
Olha o que o Henrique colocou aqui, ó. Tem gente com helicóptero, cara. O cara fala assim, ó, vamos, vou te ajudar. Deposita 4K que eu vou te buscar. Não tem helicóptero nenhum, cara. Então olha o nível das coisas, como é que são. É assustador, cara. É assustador. Então, quando a gente fala que, que nem o Amati falou, né? Como tem a gente, tem pessoas ruins, tem pessoas muito ruins, né? Aí é a lenha, né? Caramba, cara. O drone da Pane caiu não é bem assim, tá? Te garanto, não é bem assim não, tá? O drone não dá pane e cai. Normalmente é mau uso. É muito difícil um drone dar um problema e cair, a não ser que ele tenha outros problemas para acontecer. O drone, para vocês terem uma ideia, ele no momento que você liga ele reconhece até 25, 35 satélites. Ele precisa só de três para voar, né? Então ele pega 35. Então para ele ter uma falha e ter um problema é porque tem mais coisa envolvida, né? O cara exagerou, desligou alguns controles, achando que ia dar certo. Então não sei, sei. Eu nunca, sempre quando se fala de drone e se for de uma entidade como a FAB, que a Força Aérea Brasileira é uma entidade idônea, é estranho ver essas coisas, né? A gente precisa entender direito, porque está todo mundo metendo tanta boca em militar que de repente não foi nada disso que aconteceu, né? E os caras falam coisas, porque não é bem assim.
Manda matéria para a gente poder analisar. Ia ser uma boa, entendeu? A gente já viu várias histórias. Tem história de, por exemplo, o cara tá no barco, tá? Num navio, e ele pega e seta o ponto onde ele está e ele lança o drone. Não sei se a palavra correta é essa, mas ele lança o drone. Ele faz o voo e daí ele aperta o botão no controle do controle de volte para mim. Só que ele esqueceu que o barco andou e que ele setou lá atrás. Então daí o drone volta para o lugar errado, tá? Então isso chama falha humana, né? Não falha do drone, né?
Tem uma função no drone que você prepara, que é o Follow Me, né? O Follow Me, ele vai atualizar a coordenada de onde está o controle do drone. Se você simplesmente faz aquele go back é a coordenada de onde o drone saiu. Então ele vai cair na água se o barco estiver andando, né? Então são coisas diferentes. Já aconteceu, já vi um cara no Rally dos Sertões que ele ligou isso daí, só que ele não pôs o Follow Me. Aí ele ficou apontando com o drone, acabou a bateria, foi lá para trás. O cara falou assim, teve uma maior briga, inclusive, porque o cara falou, tem que voltar para pegar meu drone. Aí o cara que estava pilotando falou assim, mas se a gente voltar, eu vou perder nosso tempo. Aí eles brigaram, o cara desceu, voltou a pé. Porque o drone ficou lá atrás, cara. Então ele andava tipo 20, 30 quilômetros quase, cara. Em 15, 20 minutos, entendeu? Olha que sacanagem, cara. Aí o cara brigou. Então acontece demais isso. Acontece. Então No caso da FAB, né? Sei lá, eu tenho minha ressalva. Manda a notícia aí para a gente dar uma olhada.
Ele mandou no nosso grupo ali.
Para a
Mas a gente
gente.
olha, vamos seguir a
Vamos lá.
pauta aqui, vamos ver. Eu acho que talvez dê tempo e a gente dá tempo da gente olhar ainda e fazer o comentário.
Sim, enquanto vai rolando, a gente vai olhando. Bom, aquele papo que a gente colocou que a Anatel tinha revelado, que estava acabando com o pessoal, e eu, o pessoal que vendia as caixinhas de TV de por IP, né, o TV Box, e o Amat falava o tempo todo, mas e aí, multa quem? Vai para onde? Né? O que que acontece? Qual o valor? Que nunca era divulgado, pela primeira vez apareceu um caso, né, que a Anatel começou a falar mais sobre a pirataria e descobriram que o valor da multa para pessoas civis, né, ou seja, CPF, é de R$ 7.000, né? É de R$ 7.000. Então, tá, beleza. Então, quer dizer, né, o cara que confirmou isso foi o Carlos Baigorri, que é presidente da Anatel. E aí ele falou, é a primeira penalidade aplicada para pessoa física, né, envolvida no comércio desses dispositivos. Então, a gente já sabe quanto vale você vender uma maquininha dessa. Aí eu vou fazer um breve comentário. Cara, o cara, eu acho que ele ganha 7 mil em um dia pela quantidade que ele vendeu ou das assinaturas de R$ 30 por cabeça que já comprou do cara. Será mesmo que R$ 7.000 é uma soma que vai resolver alguma coisa para essa pessoa ou para esse país? Ou para essa situação de coisa pirataria? É difícil definir, né, cara?
Ai, Alê, 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 vamos lá. É assim, quando a gente pensa em pessoa física, né? E a gente não pensa no volume que isso pode gerar, 7 mil é um número alto, tá? Porém, é assim, a gente sabe que se as multas elas não forem de um valor que realmente doa no bolso da pessoa, né? Esse 7 mil foi o que você falou. Ah, tá bom. Eu paguei uma multa que foi o que eu ganhei em um dia. Então tá, eu tenho ainda outros 29 dias no mês para me divertir com esse mesmo valor, né? Então a gente fica mais uma vez, muito feliz porque as entidades estão vendo, tá? A Anatel está trabalhando, tem gente trabalhando, tá? Estão aplicando multas, aplicaram
Mas ficou
uma
tudo
multa.
mais transparente, né? Ficou mais transparente, né?
Mas é que tá. Assim, a notícia chama atenção, duas coisas. Uma, a história toda que a gente acabou de contar aí, uma multa. Parabéns, tá? Tem 230 milhões de brasileiros, tá? Quantos estão fazendo essa atividade? É um só? Teve um cara só que aplicou a multa, né? Que recebeu a multa, porque ele é único, né? Eu duvido. É mais fácil ganhar na Mega Sena, tá? Do que achar esse único aqui. Nós sabemos, tá? E não é segredo para ninguém. Em São Paulo, qualquer capital, todo mundo sabe aonde vende esse tipo de produto, tá? Então, infelizmente, nós achamos que tem mais coisa envolvida aqui. De qualquer jeito, vamos esperar. Esse é um assunto que a gente tem acompanhado faz tempo. Vamos ver para onde vai, qual é a linha que vai isso daqui.
Não é nem só São Paulo, né? Qualquer lugar que tem, como é que eles falam, comércio informal, aparece essas caixinhas, né? Entendeu? Então, assim, vamos ver, vamos ver. E outra, quando tem a prisão, né, que eles fazem, que tem as blitz, eles falam assim, não, prendemos mais de 35 pessoas, 7 mil equipamentos, 12 mil não sei o quê. Aí multaram um, sério? Pois é. Seguindo, né? Nintendo. Essa notícia é meio maluca também. A Nintendo fez uma blitz dentro do GitHub, cara. E ele encontrou mais de 1.000 contas ou pedaços de códigos daquele emulador, né? O DMCA. Esse DMCA, o que é o nome?
Não, o que
Não,
iniciar
deve ser algo oficial. Eles mandaram o Digital Millennium Copyright Act, né? e para parar essas 8 mil contas que ele contava. Essas 8 mil contas tinha pedaços do código do emulador lá atrás que os caras fizeram para emular em computador os joguinhos da Nintendo, que começou com a Zelda, aí era o Yuzo que fez isso, que chegou no momento, ele pagou para a Nintendo, tipo, para de me encher meus culhão. Eu paguei 2 milhões e meio lá para ficar livre, 2 milhões e 400 mil dólares para parar de encher. Só que agora, com essa Blitz que a Nintendo fez, ela levantou mais 8 mil contas, cara, que está distribuindo o código ainda daquela época. E aí, o que que vai acontecer agora? Muita gente há pouco tempo estava falando que a Nintendo tinha acabado, que não sei o quê. Aí começou a aparecer filme do Mario Bros. Todo mundo começou a lembrar de Nintendo de novo. O mercado, a Mati sabe mais do que eu, o mercado de equipamentos Nintendo está aquecidíssimo. Tem gente brigando, né, com ferro e fogo atrás de joguinhos da Nintendo, né, mesmo, Amati? Então, assim, ela tá super bem. E para ter feito uma Blitz dessa, é porque ela tá cuidando do que é dela. E agora, como é que vai ficar essa história? Para onde vai toda essa cobrança? Será que os caras vão conseguir encontrar os donos dessas contas e multá-los ou sei lá o quê?
Ale, a notícia é bem interessante. Então vamos
Legal,
lá.
né?
Em algum momento, alguém fez um emulador de Nintendo, que é esse aqui, chama Yuzu, né? Então tá bom, o que acontece? Esse emulador permite que você, em um PC normal, jogue os jogos da Nintendo, tá? Fala que é um emulador do Nintendo Switch, tá? Até pra gente deixar um pouco mais específico. Daí o que acontece? O cara, ele fez o emulador. A maioria das vezes, o cara que faz um programa desse tipo, ele não tem maldade no coração. Ele gosta da Nintendo, tá? Ele gosta dos jogos.
Como não tem comércio, ele quer jogar, né, cara?
Ele quer jogar, e daí assim, pô, mas o Switch é um videogame desse tamanho. Se eu jogar no meu computador, para mim é mais fácil, tá? Independente das possibilidades que o Switch oferece, tá? Essa é uma das situações. E daí o que acontece? O cara fez o emulador, a Nintendo não gostou, e a Nintendo vai e processa o cara por direitos autorais e esse DMCA, que é o Digital Millennium Copyright Act. Daí o que acontece? Esse cara, o cara que desenvolveu isso aqui, pagou, resolveu pagar para ficar livre do BO, 2 milhões e 400 mil dólares. Daí assim, Ale, humanos normais não têm esse dinheiro na conta para pagar tranquilamente.
Jamais.
Tá? Humanos normais, tá bom, beleza. O que acontece? Esse cara pagou e falou: Nintendo, sai do meu lado agora, eu já paguei, tô livre de você. A Nintendo pegou e fez o quê? Começou a procurar pedaços do código desse cara dentro do GitHub e encontrou mais de 8.500 pedaços de código. Então eles mandaram mais de 8.500 notificações para todo mundo. O GitHub, tá? Claro que foi notificado também para saber o que estava acontecendo. O GitHub está dando um tempo para as pessoas adequarem o código delas, tá? Para que não seja cópia do Yuzu, para que não passe em cima dos direitos da Nintendo antes de bloquear as contas ou os códigos que estão ali. Então, o lance é muito louco. A Nintendo é uma empresa que vive de, né? Ela tá sempre na mídia, ela vive um ping-pong aí, foi o que você falou, né? O Mario tinha sumido, daí o Mario voltou, ó, meu Deus, né? Filme do Mario,
Sonic.
que exatamente? Zelda, fizeram um relançamento da Zelda e tudo mais, né? E agora é assim, vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece. De qualquer maneira, é assim. 8.500 pessoas copiaram o código. Eu não sei se copiaram só para guardar, daí o cara faz o download rapidinho e fecha, né, e apaga tudo, ou se alguém estava usando. É interessante o seguinte: eles comentam a respeito de pirataria. Na grande maioria das vezes, quando você fala de pirataria, é quando você está tendo lucro com alguma coisa. Tá? Então é você pegar o emulador, fazer o emulador para você jogar e você tem o jogo, você pagou pelo direito do jogo. Não teria problema. O problema tá a hora que, né, é as pessoas começam a vender isso daí, então eles começam a ter lucro com o direito dos outros, né? Tem um termo grosseiro que nós não vamos usar aqui, mas é mais ou menos isso, né?
É, o Henrique, não, eu sei que é cega, eu quis dizer a história do que está acontecendo. Por que que está fomentando coisa de joguinhos? Apareceu o Sonic, apareceu aquele outro fortão que quebra as coisas, que eu não me lembro o nome. Apareceu aquele filme do Adam Sandler chamado Pixels, né? Então tem muita coisa que está dando uma aquecida no mercado. Sem contar que tem muita gente comercializando jogos antigos que não existe mais no mercado. E tem muita coisa da Nintendo, tem muita coisa. Acho que Donkey Kong foi um dos primeiros que começaram a mexer. Acho que esse é Nintendo. É, o Mario Bros, que a gente já falou aqui. Então, tem filmes e situações de desenhos animados que começaram a aparecer agora, de uma hora para outra. É? E aí está começando esse crescimento, que todo mundo está buscando informações e possibilidade de comprar o jogo. Apareceu muito, que eu acredito que até seja parte da pirataria. Se vocês, do mesmo jeito que tem os caras que vendem o TV Box na pirataria, nesses mesmos locais existe muito joguinho emulador que tem 200, 300 jogos da Nintendo para o pessoal pegar e jogar. Então, isso é mais barato que é um videogame de alta geração, de última geração. Tem muita gente se interessando porque quer lembrar os jogos daquela época. Então, tem o cara comprando, ele vai lá pagar, nem, acho que não chega a R$ 50, cara. O nego compra aqueles minigames, né? Aqueles pequenininho que tem lá 200 jogos, 50 jogos que carrega com bateria de celular e sai jogando, cara. E sai jogando. Agora, será que todas as licenças são pagas, os direitos autorais são pagos? Muito provavelmente não. Mas a quantidade é muito alta. Se você pega que tem 8 mil só no GitHub, então isso quer dizer que tem muito mais. Vou falar um pouco diferente. 8 mil no GitHub. Se cada um desses 8 mil produz esses joguinhos em quantidade, imagina quantos milhões desses games tem espalhado por aí. Não é verdade?
Mas então, ali a gente vai ter exatamente esses dois pontos, entendeu? Tem o cara que faz por amor, tem o cara que faz pelo dinheiro, entendeu? Então
Exatamente.
esse que é o que é, e daí assim, como a Nintendo não sabe quem está fazendo por amor e quem está fazendo por dinheiro, todo mundo é punido igual e um abraço, entendeu? E vamos ver o que vai acontecer. O negócio é, a Nintendo está no GitHub, pronto, tá? Tá 8.500 notificações no GitHub. Ela foi no, na Santa Efigênia? Ela foi no Mercadão aqui de Campinas? Não? Ah, então, minha querida Nintendo, tá chovendo no molhado. Desculpa o trocadilho infeliz com o que está acontecendo no Brasil, mas é simplesmente é uma ação muito pequena para o tamanho do que acontece ou do que existe.
Pois é, agora vamos voltar para nossos queridos patriotas, né, compatriotas americanos, né? Sei lá se pode falar assim, mas a Dell anunciou um vazamento, né, alertando as pessoas que teve um vazamento de 49 milhões de clientes que podem ter sido afetados. Que bonito, cara. Isso aqui é bonito. Isso tem muito a ver com a frase do dia, né, cara? Esse aqui é bastante interessante. Por exemplo, os caras, eles falam assim: sofremos um ataque, né? E roubaram informações de aproximadamente 49 milhões de usuários. Aí, o que que acontece? Bom, beleza, a gente percebeu o que está acontecendo, estamos avisando as pessoas, né? Divulgamos a informação junto com a Bleeping Computer, bacana, tal, mas para pensar. Pegaram nome da pessoa, endereços físicos, E vem aquelas informações que quando você compra Dell, se você tem um Dell, você sabe que existe o produto que você cadastra. Seu nome, ele vai ter o número de série do equipamento, descrição, tal, não sei o quê. Então, o que que vai acontecer? Se o bandido olha isso, ele sabe o que que tem naquela casa. Ele sabe o endereço físico da pessoa. João mora na Rua da Araponga, número 38. Ele tem cinco notebooks. Vocês estão rindo por eu falar cinco notebooks? É mais comum que vocês imaginam. E aí, esse cara sabe que se ele for até a casa do João, quando ele estiver indo para a praia, que ninguém vai aparecer lá, ele pode ir para casa com pelo menos quatro notebooks, né? Levando em conta que o João levou um para a praia. Oh, meu Deus do céu, né? E aí aparece essa super frase dos caras que são responsáveis, né? Ah, foi um ataque a um database que é limitado. A gente sabe que foi bastante grande o número, mas está controlado. E começam as desculpas desvairadas. Essa eu não esperava da Dell, sinceramente, porque a Dell cresceu muito nos últimos 10 anos. Muito, muito. Um dos maiores, como é que, assim, duas empresas cresceram muito nos últimos 10 anos. Estava vendo uma matéria disso essa semana aqui. A Dell e a HP voltaram assim muito forte no mercado, fazendo sombra a Lenovo novamente e a Apple. Isso é louco, né, cara? Porque tem muita gente que a Dell sempre ficou, mas a HP crescendo só para a Fórmula 1, ela pagou 95 milhões, acho, de dólares para o patrocínio da McLaren até o final do ano. Para cada carro. Tem noção?
Então, tem Dell aqui em casa.
Tem Dell aqui também.
Então, o pessoal começou a ser notificado ontem, né? Então receberam todo o lance da notificação. O que é estranho, o que a gente tem visto, tá? É mais uma vez o grande exemplo que a gente comenta que tem para todo mundo. A Dell é uma empresa gigante, milionária, tá? E aconteceu com eles, né? É ter um computador isolado com 49 milhões de informações de pessoas não é algo
Endereço físico, cara.
normal. Não é algo normal, entendeu? Dalton, eu também gosto da Dell, entendeu? Eu também gosto da Dell. Tive problema já, entendeu? Com, como é que chama? Incompatibilidade dos equipamentos de áudio com o driver, com o Microsoft.
O que mais acontece é problema de áudio, exatamente.
Indignação infeliz lá, que depois de um tempo foi solucionado, tá? Porém, o hardware é ótimo, o suporte, né, principalmente o suporte de troca de equipamento, se quebrar alguma coisa, é muito bom também. E daí, assim, tanto pessoal como corporativo, o equipamento é excelente, exatamente, tá? Mas aconteceu alguma coisa aqui que, por mais que eu acho muito bacana, a atitude deles, tá? De comunicar, etc, etc, tem alguma coisa errada aqui no meio do caminho. Um computador isolado, né? Não tivemos muito impacto, isolado, 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 49 milhões, né? 1,49, tem muito zero depois do 49, né? Nesse impacto aqui. Mas vamos ver.
Cara, a Dell é tão interessante, cara. E para vocês terem uma ideia, eu comprei um computador Dell para minha esposa e que ela não era na época, ela não era nem minha esposa. Acho que foi em, sei lá, 2005, 2004, por aí. Esse computador, ele apresentou um problema de motherboard. Que eu. Isso já tinha 2 anos o equipamento. Mas era um problema que foi uma atualização de firmware que ferrou a motherboard. E aí tem um botãozinho da Dell que você faz o chamado na hora com a fábrica, que ele funciona sempre pela BIOS. Muito louco isso aí. E eu abri um chamado, eu falei, ah, vamos ver o que acontece, né? Esse computador já tem uns 3, 4 anos, não sei se vai dar certo. Cara, se eu falar para vocês que veio uma pessoa da Dell. Não é terceiro, não. Funcionário da Dell. Em minha casa, trocou todo o hardware do notebook, montou de novo e deixou na nossa mão funcionando, eu não acreditei. Passaram-se mais alguns anos, apareceu um outro problema no abrir e fechar desse mesmo computador. Eu falei, pô, não tem mais garantia, não tem mais nada. Eu fui lá e abri um chamado de novo. O cara veio em casa, me falou três opções de conserto que podia ser feito. As três não era nenhum absurdo, né? Eles optavam por uma solução para resolver um problema sem nenhum upgrade e outras duas com upgrade, de melhoria de vídeo e outras coisas, né? E preços razoáveis, nada de fora. Em minha casa, cara, sem sair de casa, o cara senta no lugar que você põe ele para sentar, ele abre o micro, troca as coisas, põe luvinhas antiestático, diabo 4, e faz um trabalho profissional na sua casa. Esse computador está funcionando até hoje. Ele tem mais de 15 anos de uso, mas está chegando nos 20 já. Aliás, ano que vem faz 20 anos, que é 2005, 2024. E ele é perfeito, velho. Nunca me deu uma dor de cabeça assim de eu ter problemas dados físicos e tal. Os problemas que aconteceram foram de que parte de hardware e a Dell deu suporte total e por preços super justos. Então, assim, Dell, se você está ouvindo a gente e quiser patrocinar, pode patrocinar, viu? Porque a gente vai defender vocês sempre, né? Tem motivo para isso e tem muita gente que nos segue que vai falar o mesmo, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer. Só não dá essa mancada, né? Botar todos os ovos da galinha na mesma cesta, né, meu querido? Isso daí é meio hoje em dia, né? Pessoal, ontem eu tive uma discussão sobre esse respeito. O pessoal tá falando de Big Data. Tem muita gente que fica vomitando informação e não tem conteúdo, né? Você fala de Big Data, aí você fala, não, mas agora o Big Data com a inteligência artificial. Eu falei assim, para. Se a pessoa comum já não sabia tratar os dados, você realmente vai querer deixar a inteligência artificial, que é praticamente direcionada pelas pessoas comuns, tomar conta dos dados e você acha que vai dar certo? Não é melhor você fazer nichos de informação menores e tratar aos poucos do que querer abraçar o mundo de uma vez só? Ninguém ouve isso, né, cara? Só as pessoas que estão a vida inteira envolvida com tecnologia que falam esse tipo do dividir para conquistar. Todo mundo hoje em dia que tem algum cargo de respeito nessas empresas, eles partem para as coisas miraculosas, né, cara? Que não, assim, não tem como dar certo, não é verdade? E tem gente que acredita e põe dinheiro em cima da mesa, cara. Como é que pode uma coisa dessa? Né?
Eu não tenho nem o que dizer, a não ser tá totalmente correto. Não tem como.
Porque é verdade, não estão falando besteira.
Não, falta muito do básico, né? Tinha que solucionar o básico.
É aquele negócio que a gente sempre fala, né? Tem muito marqueteiro e pouco profissional. Os últimos 20 anos teve tanta gente preocupada com os likes e não o conteúdo, que agora o conteúdo está fazendo falta em muitas situações simples.
Bonito isso, gostei.
Esse é o ponto. Pois é, vamos lá para Inglaterra, sair dos Estados Unidos da Dell, vamos lá para Inglaterra agora. Nas últimas semanas a gente está vendo muita coisa acontecer com hospitais, desde aquele vazamento que nunca ocorreu no mundo de imagens, nome de pessoas, totalmente prontuário médico. Aí teve um problema nos Estados Unidos, maior ainda, que os caras ainda foram lá e pagaram, que a gente falou que é da United e da Change Care. Pois é, agora vamos lá para Inglaterra. Na Inglaterra tem um sistema chamado DocGo. Esse DocGo é tipo um Get Ninja de médicos, tá? Mas não vejam pro lado pejorativo. É muito bom o DocGo. O DocGo, cara, ele chama o médico vai até onde você está e faz um atendimento. Beleza? Só que para isso acontecer, você tem cadastros. Você tem informações sensíveis. Você tem todo o histórico do que acontece com aquele paciente, porque quer queira, quer não, para o médico te atender, não adianta ele somente ver se você está com febre ou não. Isso daí é você não ir na causa, você vai na situação que o cara está sofrendo ali na hora, vai no, como é que fala, no diagnóstico. Então, o médico, que é o médico de verdade, ele precisa saber o histórico do paciente. E nessas horas, o que que acontece, cara? Vazamento nos sistemas da DocGo, que roubaram informação de saúde de pacientes. Olha que beleza, né? Olha que beleza. Aí o que que aconteceu? O negócio foi tão feio que a empresa está inclusive contratando parceiros especialistas em cibersegurança. Então aí eu fico mais assustado ainda. Se você partiu já do princípio que está controlado, tudo bem. Legal botar sandálias da humildade e pedir ajuda para quem sabe, mas isso prova que você não tem gente capacitada para fazer aquele serviço, né? E aí, o que que acontece? Os pacientes que estão com os dados vazados, meu amigo Amati, o que que vai acontecer com eles agora? Num país europeu que está cheio de ameaças do leste europeu, de pessoas com problemas religiosos, hacktivismo, que é uma coisa nojenta, né? Que o cara acende uma vela para o diabo, outra para o santo, e ainda quer levantar as coisas que dá na cabeça dele para abraçar a causa. É uma puta de uma hipocrisia que a gente está vivendo, e aí mexe com dados de pacientes que estão precisando de saúde, cara. O cara, ele não tem como pagar um plano, ele chama o cara na casa dele e é impactado.
Então,
Dose, né, cara?
Ale, é super pesado. Eu acho que o comentário que eu vou fazer está relacionado não só com essa área, como diversas outras áreas. Eu queria saber quando é que vai aparecer uma regulamentação mundial responsabilizando o criador do software. Porque provavelmente
Porque
a
DPO não dá, né?
Então, DPO nós sabemos que não existe, tá? Mas assim, eu quero. O que acontece é a DocGo é uma empresa especializada em médico. Se você pegar um hospital, o hospital é especializado em médico. Restaurante.
Doença, né? Médico e doença.
Restaurante é especializado em comida. Ah, mas eu vou usar o software aqui. Pô, tá ótimo, tá? Quem foi que desenvolveu esse software? Do mesmo jeito que a lei Sarbanes-Oxley veio para punir a cadeia inteira. Quando tivesse algum tipo de problema, tá? Tem que existir alguma lei que puna os desenvolvedores, né, incompetentes, formados pela Udemy, formados pelo YouTube e várias
O
outras
inferno
coisas.
que seja, né, cara?
Exatamente. Não interessa. Pode ser até pelos cursos de engenharia. Não interessa, tá? Porém, o lance é o seguinte. O cidadão continua sendo punido, a ponta continua sendo punida. Nós estamos vendo, né, o lance da causa e consequência, tá? A causa, né, a consequência é o cidadão ser punido. Por que que a gente não trata a causa? Por que que a gente não trata o começo do processo, tá? É assim, quando a gente fala de NASA, tá? A empresa faz foguete. Para você vender um software para a NASA, a empresa que vende esse software, ela tem que ter uma certificação que é o CMM-5.
Várias.
Exatamente. CMM também não leva ninguém a nada, entendeu? Significa que está bem documentado, etc, 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 que segue processo, mas não fala nada de segurança, tá? Beleza, ótimo. Existe isso. Para algumas linhas, tá? Quando é que vai aparecer uma regulamentação? Assim, para mim já devia ter aparecido há muito tempo, entendeu? Para a gente conseguir separar todo esse tipo de gente que, por exemplo, cara, teve um problema aqui, não tá claro qual é o problema, tá? Na hora que eu li a matéria, eu pensei, tem um desenvolvedor que fez besteira. Vazou porque alguém fez besteira. E na maioria das vezes, tem uma falha de um desenvolvedor que não sabia desenvolver, ou que não sabia que aquilo era importante, que achou que estava,
E não
blá, blá.
teve orientação, não teve teste, aí o negócio desandou, cara. As
Exatamente.
decisões das tartarugas em cima dos postes.
Então, eu acho que só a partir do momento que começar a ter punição, opa, olha só. O bandido achou uma falha no software. Eu comprei o software de você. Quem foi que desenvolveu o software? Então, toda a cadeia tem que ser penalizada. Porque senão, esse cara que fez errado na empresa A, ele vai pedir demissão, ele vai ser demitido, ele vai fazer errado na empresa B. E ele vai perpetuar o erro. Né? Então, e daí assim, o que que isso. Fernando, você está limitando o mercado. Não. Quem não tem competência não se estabelece. O lance é esse. Eu não entendo nada de mecânica, tá? Eu sei meramente a diferença entre a chave de fenda e a chave Phillips, tá? Então eu nunca vou montar uma oficina mecânica. É o que acontece. Essas pessoas elas têm que entender que esse mercado não é para eles, tá? E que eles tinham que no mínimo ser mais competentes para poder atuar e para poder tratar dados de pessoas.
Chato isso aí, cara, bem chato isso aí, mas é verdade, né? Tem que acabar isso, tem que acabar, tá demais. Bom, vocês acham que tá ruim, então vamos piorar um pouquinho. Lembra quando a gente já trouxe para vocês situações que o crime é organizado e muitas vezes nós não somos? Nós que eu digo, nós da segurança da informação, né? Tecnologia e tal. Então o que que acontece? Muita gente está acostumado a ver ações que são imediatistas. O cara vai, faz um ataque, pista, ganhou o dinheiro dele e vai embora. O cara faz o ranço, ameaça, estraga tudo e vai embora, né? Agora, olha essa situação que aconteceu tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Uma empresa chamada Bogus Bazar, ele enganou mais de 850 mil pessoas. Cara, isso aqui é quase um japonês casando com o robô, entendeu? Os caras enganaram mais de 850 mil pessoas entre Estados Unidos e Europa. Europa! Então, é o país dos Estados Unidos e a Europa inteira. 850 mil. Bogus Bazar. Né? O cara devia ser uma bongo bazar, né? Botar um puta de um bongo assim, que o nego muito louco para entrar numa roubada dessa. Pois é. O povo entrou, o povo criou contas. Aí ele começou a fazer compras. Então, imagina na hora que estava tudo bonito, andando, de repente até entregaram uma coisa ou outra no começo. Só que aí o que aconteceu? Ninguém mais começou a entender nada, porque os caras estavam preparados para roubar os cartões de créditos das pessoas. Então, além dos caras pagar por algo que eles não receberam, os caras estavam utilizando os cartões de crédito dessas pessoas para fazer outros ataques, fazendo compras falsas em outros lugares, que somam mais de 50 milhões de ordens falsas, né? De compras falsas. Então, assim, sabe quando junta a fome e a vontade de comer? Então, tá aqui. Os caras fizeram um putz de uma estrutura, né? Negada se cadastrou, começou a comprar, gastar dinheiro. Eles pegaram todos os cartões das pessoas, além de não pagar, mandar nada para os caras, eles começaram a comprar mais coisas com os cartões das pessoas. Meu Deus do céu! Essa notícia me traz na cabeça a única pergunta que não quer calar. O PCI serve só para defender as pessoas que contratam a sua história, ou ele deveria defender o meio que ele está pagando as contas dele, não é verdade?
Calma, calma, calma. Você está com maldade no coração. Entendeu? O que
Mas
acontece?
você entendeu o que eu quero falar, né?
Eu entendi, eu entendi. Foi uma provocação paralela aqui, tá?
Sempre, sempre.
O que acontece? Apareceu uma gangue de criminosos especializado em fazer o quê? Eles ficam monitorando sites, de compra que, por exemplo, param de vender ou param de atuar. E o domínio expira. E eles pegam e compram esse domínio. Então, eles compram um domínio que tem reputação alta.
Que já existiu, já montou a cama, né, cara?
Exatamente. E daí o que
Você não
acontece?
sabe que a empresa deixou de existir e está na mão de bandido. Olha isso,
O
cara.
negócio é exatamente esse. O que acontece? Eles já tiveram mais de 75 mil websites. Tá? Recentemente, eles estavam só com 22 mil. Só 22 mil. Tá? A gangue trabalha mais com Estados Unidos e
Europa.
Europa, né? E daí, assim, as pessoas vão lá e são ludibriadas, vão lá, fazem o cadastro, acham que estão comprando algumas coisas, né? E o criminoso está fazendo o quê? Coletando esses cartões e tanto usando esses cartões quanto vendendo esses cartões, tá? Na Darknet, Dark Web, chame como chamar, tá? Com outros crimes. Então, o negócio é muito bem pensado, Alexandre. Pô, a gente comenta várias vezes aqui, né? Cara, quem é que pensa num negócio desse? Vamos pegar um site que tem reputação alta, que parou de funcionar, que expirou e tudo mais, e vamos usar para montar o site criminoso. Cara, sem dúvida, sei lá. Infelizmente, um monte de pessoa lesada, porém, o criminoso tem que bater palma para esses caras porque são foda.
Cara, você lembra que começou aquela história que a. De repente até é verdade, mas assim, eu nunca fui atrás porque eu falei assim: ah, não me interessa, não faço nada lá. Americanas faliu. Quando começaram a falar que a Americanas faliu, vocês já pararam para pensar que a Americanas pode ter mudado de dono umas 50 vezes sem que você saiba que ela mudou de dono? E você tinha lá o linkzinho, sua conta na Americanas fazendo compra. É o exemplo que a gente está vendo aqui, né? Eu não sei se isso não aconteceu aqui. Eu não vi ninguém falar que comprou e não recebeu. Apesar que eu vi notícias bem aquelas espalhafatosas dizendo que isso estava acontecendo. Mas a gente não foi atrás, porque na época não era nosso foco. Mas olha que coisa. Compro a empresa que já está acontecendo no mercado, o povo vai lá, faz as compras e blá blá, dançou. Meu ursinho blá blá de brinquedo, vou contar para você meu segredo. Pois é, levou seu cartão de crédito embora. Parabéns, parabéns, parabéns. Bom, agora a gente saindo dessa história de webshop, né? Mas não saindo da Europa, esse ano aqui é ano de Olimpíada. Então a gente tem primeiro as Olimpíadas e na sequência vem a Paralimpíadas. Esse ano a Olimpíadas e a Paralimpíadas vai ser executada em Paris. Então, se você parar para pensar que Paris é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Se não é a mais visitada do mundo, pelo menos era, não sei se ainda é, né? Uma das mais visitadas do mundo. E aí você coloca a execução dos Jogos Olímpicos. E na sequência Paralímpicos, ou seja, do começo de junho até o final de setembro, no final não, começo de setembro, não tem como aquilo não estar cheio de gente, atletas, né? E fora o pessoal que nem imaginava, que já comprou pacote há 2, 3 anos atrás, que não se ligou ou se atentou para o fato que haverá uma Olimpíada nessa época. E de junho até setembro é o final como é que fala, da primavera, início de verão. Então a França é assim, ela tem o Fête du Vin, que é a festa do vinho, Fête du Fromage, que é a festa do queijo. Ela tem várias situações de festas além da Olimpíada. Fête de la musique, né, que é a festa da música, que eles aproveitam que não tem neve, é um tempo mais ameno, muito mais tranquilo, e fazem todas essas coisas ao ar livre. E vão fazer junto com as Olimpíadas. E aí está todo mundo preocupado de quantos ataques cibernéticos podem acontecer, né? A Cisco é uma das parceiras do governo francês e do COB, né, o Comitê Olímpico. COB não, porque o COB é brasileiro. É COI, Comitê Olímpico Internacional. Então, a Cisco está no meio, a Eviden está no meio, mas eles estão até falando assim: que temos ameaças? Teremos. Estamos tentando minimizá-las. Cara, eu ficaria bem preocupado com uma frase dessa, não é mesmo, Mate? Você vai cair, só não sei se você só vai ralar o joelho, entendeu? Olha que frase bacana, cara.
É complicado, assim, É um mundo totalmente diferente quando a gente fala no ambiente, nos ambientes que a gente está acostumado a ver e testar e no ambiente relacionado a jogo olímpico. Uma é assim, pensa numa empresa, tipo, eles falam com, sei lá, os jogos vão acontecer em 500 lugares diferentes, né? São 500 filiais de alguma coisa. Então, a estrutura e a infraestrutura, o negócio é muito louco. Tem muita coisa física ainda que acontece, não é só digital. Então, é, por exemplo, natação. A pessoa tem que bater a mão, só que ela tem que bater a mão e aquilo tem que responder no milésimo de segundo, porque senão o outro bateu a mão e vai dar a diferença. Então, são coisas muito precisas que tem que ter uma resposta imediata, certa. Não era para aparecer a bolinha, né? Mas, então, é um mundo totalmente diferente para ver isso daí, para conseguir transmitir e para conseguir fazer todo em volta que tem todo esse tipo de coisa, né? É o mundo inteiro assistindo. Então, é uma preocupação muito grande. Pensa bem, cara. Aparece uma bandeira errada, né? Lá no meio, em um telão, né? Alguém fazendo uma propaganda política, né? É uma dor de cabeça gigante para qualquer situação disso daí. É, eu vejo que eles estão com sei lá,
Abacaxi para descascar.
sem luva, né?
E sem faca. Contente. Cara, eu vou dar um exemplo para vocês rapidinho. Quando teve o show do Roger Waters, o primeiro show do Roger Waters, que foi no Allianz Parque. Alguém que estava na organização foi para ele e falou assim: assim, foi na época, tá? O Bolsonaro é um fascista. Aí ele foi lá, pegou, o que que ele fez? Ele foi lá com os bastidores, pegou um monte de informação e o show inteiro ele ficou descendo o pau na situação que estava ocorrendo no Brasil. Aí você fala assim: não, mas o cara fez um negócio. Não estou falando se está certo ou se está errado. Sabe quem que se ferrou? Foram as empresas que estavam trabalhando no show. Porque teve um monte de empresa que estava lá para fazer foto, eles não podiam lançar as fotos, porque nos telões atrás do Roger Waters apareciam imagens que eles não podiam compartilhar as fotos sem autorização.
Que ótimo.
Olha que legal, as pessoas não raciocinam, né, Marte? As pessoas não raciocinam. Aí o que acontece? Teve muitas partes das gravações de vídeo que também não foram para o ar por causa dessas imagens. Então ele podia ter uma divulgação maior e ele se fechou, né? Aí, outras coisas. Muita gente descontente, muita gente contente, começou a ter problemas internos e você colocar 50 mil pessoas no lugar e cuidar dessas 50 mil pessoas com 200, 250 seguranças, não é fácil. Então, teve vários problemas nesse dia, nas lojinhas, nas coisas de venda de comida. Foi um dos piores shows que aconteceram no Allianz Parque em termos de problemas técnicos e depois administrativos, que impactaram inclusive a estrutura da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Ninguém fala isso porque não sai nos bastidores, né? Não sai dos bastidores. Mas é a mesma coisa, cara. Toda ação tem uma reação. Então, cuidado, né, bicho? Né? Imagina uma Olimpíada. Se um show acontece isso, imagina numa Olimpíada que vai ter um monte de gente, 500 lugares diferentes para olhar, tecnologias completamente diferentes envolvidas e gente do mundo inteiro, cara. Né? Paris sempre foi perigoso. Nesse quesito. Agora vai ser mais ainda. Ah, mas é a cidade da luz. Pois é. Pode ficar no escuro. Vamos ver o que vai acontecer.
O Ale, assim, eu estava no show e o que eu achei foi o seguinte, foi uma irresponsabilidade gigante, porque eu estava na pista e, assim, o cara fazer manifestação política lá na pista, se um cara desse um soco na cara do outro, entendeu? Era confusão generalizada e não ia ter como segurar aquela
Teve
multidão,
problemas.
ninguém ia conseguir segurar aquela multidão. Entendeu? Então,
Uma coisa que é super legal, não precisava ter esse tipo de situação.
Exatamente, exato, exato. Eu
Que é
acho que eu
um
estou
super músico, cara, né?
necessário, exatamente.
Então, assim, pessoas assim, e vou lá atrás, isso não é de agora, não, tá? No primeiro Hollywood Rock, eu participei da parte de som, eu estava em cima do palco, fazia mesa de som junto com o Caio, que era amigo nosso, que faleceu, você sabe? O primeiro Hollywood Rock, o Nirvana não fez o pior show do mundo aqui no Brasil, porque uma pessoa chegou para ele e falou que só tinha gente lá que fumava Marlboro, que ninguém curtia Hollywood,
Ah,
E puseram um monte de minhoca na cabeça do cara e ele ficou, entrou chapado, quebrou tudo, fez um show de merda e ninguém entendeu nada, né? Então, é a mesma coisa. Então, vocês entendam disso tudo uma coisa só. A sua ação, por menor que seja, pode gerar uma reação gigantesca no mundo de hoje, tá? Se naquela época aconteceu, que tinha muito menos tecnologia que hoje em dia, imagina hoje em dia como isso é impressionante, não é verdade? Cuidado. Bom, a gente já falou aqui que a Lockbit, lembra que a Lockbit caiu? Ah, todo mundo trabalhou para derrubar a Lockbit. Ah, a Lockbit voltou. Ah, todo mundo que trabalhou foi enganado. Ah, a Lockbit caiu de novo. Ah, tá caindo de novo. Pois é. Esse vai e vem, né? Essa situação maluca. A NCA, FBI, Europol, eles reavaliaram todas aquelas situações em cima da Lockbit. Porque ela começou a aparecer de novo por aqui, por ali, então vamos trabalhar em cima disso outra vez. Então eles estão trabalhando de novo em cima disso desde o dia 19 de fevereiro, que foi quando começou aquela situação. Então vocês que acham que a situação acabou e que não tem mais nada, pode procurar qualquer coisa que envolva a Lockbit, que eles já deram um balão na polícia, você pode estar sendo monitorado, meu querido. Fique esperto com isso. E ainda tem todas as situações de vazamento, servidores com problema. Então, está aparecendo mais sujeira que estava embaixo do tapete. Estejam preparados para notícias fortes, porque isso aqui vai ter impacto grande. Eu acredito que tem até política no meio, viu, Amade? Porque para dar essa esfriada, esquentada, esfriada, esquentada, e nós estamos com duas guerras acontecendo. Lá na faixa de Gaza com Israel. E a situação da Rússia com Ucrânia. Isso aqui me chamou a atenção. FBI, NCA, CIA, tudo junto. Não é à toa que os caras estão olhando de novo essa ação. Não estão dando tiro sem alvo, não.
Eu acho assim, tá muito louco o negócio, porque assim, eles tiraram o site do ar semana passada. Quer dizer, semana passada, vamos só entender a primeira parte. Deixa eu só arrumar minha cabeça aqui, pronto, vamos lá. O Lockbit tem diversos websites, um site sendo imagem do outro, é espelho do outro, mirror do outro. Então, o que acontece? Todas essas entidades, NCA, FBI e Europol, conseguiram acesso a uma parte da infraestrutura. Quando eles deram a notícia e eu vi a notícia, eu estava vendo uma página totalmente diferente. Por quê? Porque eu estava vendo uma página que não tinha sido modificada ou não tinha sido modificada ainda. Quer dizer, ainda não, porque não foi, tá? Então, a gangue continua com seus tentáculos esticados aí. De qualquer maneira, NCA, FBI, Interpol, mais uma vez, fecharam mais uma parte do Lockbit, tá? Então, estão caindo em cima, estão olhando, estão monitorando, e eles descobriram um dos cérebros por trás do esquema, tá? É um russo. E eles colocaram, se não estou errado, são 10 milhões de dólares para quem der informação a respeito desse cara. É honestamente a sua chance de se aposentar, entendeu? Se aposentar com um cara bacana ainda, tá?
Sua chance de se aposentar é ótima, é verdade, cara.
Como um cara bacana, 10 milhões de dólares para quem der informação desse cara. De qualquer maneira, eu acho que a gente está vendo a queda de braço ser travada aí contra uma das maiores gangues que tem. O que pode acontecer, tá? Fernando, o que que você acha que vai acontecer, tá? As baratas e os ratos, elas sempre aparecem, tá? Você não vê elas na superfície porque elas estão embaixo, tá? O que acontece é, eu acho que todo mundo está muito em cima de uma gangue chamada Lockbit, tá? E logo logo vai aparecer o Luke Bite, tá? Eles vão fechar essa e vão abrir uma outra, tá? Com outro nome qualquer, usando talvez as
Clube,
Gloob Gloob.
nhanhá.
Onde é mais uma vez, né? As forças do bem vão ter que correr atrás. De qualquer maneira, nós estamos vendo as forças do bem agindo e agindo num tempo, tá, muito curto. Isso me deixou muito feliz. A gente noticiou agora há pouco tempo. Agora de novo isso daqui, tá? Então as coisas estão acontecendo. Não acontecem sempre na velocidade que a gente gostaria, mas os dados que seriam vazados e publicados, essas agências estão apagando para evitar, né, a divulgação e tudo mais. Não sabemos, claro, quantas
Quando
cópias.
eles descobrem as chaves das coisas que foram criptografadas, eles estão entregando para cada um que foi impactado. Isso é legal, cara.
Exatamente. Então, temos mais uma vez aqui, várias empresas, organizações e organismos de segurança fazendo o trabalho bem feito deles. Muito obrigado.
É isso aí, é verdade. É verdade. A gente tem que só agradecer mesmo. Bom. Vamos ver o que vai acontecer. É cedo ainda para a gente falar das Olimpíadas. A gente está vivendo um mundo tão conturbado que a gente torce para que não tenha problemas, né? Chega de problema, tem problema demais aí acontecendo, né? Pois é. Vamos focar um pouquinho aí no bem-estar das pessoas. Vamos pensar como ajudar de uma forma ou outra o povo do Sul. Ah, mas você não quer ajudar? Então tá bom, velho, fica na sua, pensa coisas positivas para ele. Você já está ajudando, tá? Para de ficar inflamando pessoas que não têm conteúdo nenhum, né? Ficar pagando pau. É que nem o Rock in Rio. Eu não sei se vocês viram. Os caras do Rock in Rio, para fechar o programa, tá? Eles são os caras mais assim. Esse Roberto Medina me assusta às vezes, porque o primeiro Rock in Rio foi lá em 85, né? Só que eles não contam de 85, porque teve tanto problema. Só quem foi lá sabe, que nem eu tava lá. Você não sabe o que é você ter barro até o joelho, cheiro de mijo, cocô espalhado para todo lado, ter que tomar Malte 90 quente, sanduíche Tostex do Bob's, porque não nada conseguia. Ninguém esperava que ia ser daquele tamanho. Ninguém esperava aquilo que ia acontecer. Então, eles limaram 85 e eles contam no 94, que foi no Rock in Rio para cá. E essa versão do Rock in Rio, eles estão falando que é 40 anos de Rock in Rio. Olha, mentira deslavada, né? Parece alguns governos que a gente conhece que apagam o passado, né? Bem por aí. E aí, o que que eles estão fazendo? Eles fizeram o Rock in Rio agora, para você ter uma ideia. Eles não conseguiram gente internacional numa data. E falaram assim: é o Dia Brasil. Vai ter até Chitãozinho Chororó. Né? Então, Rock in Rio nunca foi rock. Vejam direito, procure essa informação, procure se informar. Não é só na tecnologia, não é só na parte de cibersegurança. Se você estiver informado, as pessoas que estão ao seu redor vão estar mais seguras e você vai poder ajudá-las muito mais. Beleza? Procurem isso, depois a gente conversa. Beijo meu, me despeço, até semana que vem e aqui do meu lado.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, e até com alguns desafios do mundo real também, né? Mas a gente sempre traz informação, a gente sempre traz conhecimento e a gente sempre traz a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Obrigado.
Programa Edson.